Você está ouvindo o programa Laís Mann na Cultura.
Agora a gente vai ouvir ninguém mais, ninguém menos que o nosso soberano maestro Tom Jobim, numa música de um outro fantástico músico brasileiro, que é Noel Rosa, Três Apitos.
Quando o apito da fábrica de tecidos vem ferir os meus ouvidos, eu me lembro de você. Mas você anda, sem dúvida, bem zangada e está interessada em fingir que não me vê. Você que atende ao apito de uma chaminé de barro, por que não atende ao grito tão aflito da buzina do meu carro? Você no inverno sem meias vai pro trabalho, não faz pé com agasalho, nem no frio você crê. Mas você é mesmo artigo que não se imita. Quando a fábrica apita, faz reclame de você. Nos meus olhos você lê que eu sofro cruelmente com ciúmes do gerente impertinente que dá ordens a você. Sou do sereno, poeta muito soturno, vou virar guarda noturno e você sabe por quê. Mas você não sabe, é que enquanto você faz pano, faço junto do piano estes versos pra você.
Cultura 930, nós estamos aqui ao vivo. Se você quiser conversar conosco, é pelo 3015-1800, professor Jorge Bernardi, atualmente pré-candidato ao governo do estado do Paraná. Falando em estado do Paraná, Jorge Bernardi, tem essa coisa do Paraná, da cara do Paraná, da identidade paranista, inclusive um movimento paranista do qual eu sei você é adepto, você tem rodado o estado. Queria que você falasse um pouco sobre isso.
Laís, eu cada vez que eu viajo para o interior do Paraná, eu volto assim fortalecido, porque é um estado maravilhoso.
Sim.
Você veja, nós temos quase 200 mil quilômetros quadrados, uma população de 12 milhões e 300 mil habitantes, e nós temos tudo para ser uma Bélgica aqui.
Pois é.
Mas, infelizmente, faltam políticas públicas para nos transformarmos numa Bélgica. A Bélgica que ganhou de nós na Copa do Mundo. Uhum. E que é um país que tem um quarto do nosso território e que tem praticamente a mesma população nossa. Hoje nós já somos o estado mais populoso do sul do Brasil. Ultrapassamos o Rio Grande do Sul. Mas ainda somos a quinta economia do país. E nós temos que trabalhar para nos transformarmos em pouco tempo na quarta e numa década na terceira, porque nós temos um potencial para isso. E você falou do movimento paranista, eu particularmente me inspiro nesse movimento, que foi um movimento que surgiu logo depois da Guerra do Contestado, quando nós perdemos uma parte do território para Santa Catarina. Eu mesmo, se tivesse nascido 40 anos antes, eu seria paranaense, mas como eu nasci em 56, eu sou hoje da terra, eu sou catarinense, né? Mas eu digo que eu sou paranaense do Contestado. Então, esse movimento chamado Movimento Paranista, ele objetivava dar uma identidade ao povo do Paraná.
Já que nasceu lá atrás, né?
Em 1920, 1930, então tinha grandes intelectuais, como, por exemplo, poetas, como Dario Veloso, que era um poeta simbolista, jornalistas, como o Romário Martins, pintores, escultores, como Guido Viaro, e também tinham alguns políticos que lutavam contra as velhas oligarquias do nosso estado, e também empresários que queriam um estado de desenvolvimento e de progresso. Mas tem um manifesto paranista que ele reflete, digamos assim, Laís, aquilo que é ser paranista. Porque paranaense é toda pessoa que nasce no Paraná.
Sim.
E paranista, ele é o Desculpa.
É a pessoa que veio de outro estado.
Isso.
E se tornou, né, um paranista.
E também aquele que veio de outro estado, mas o próprio paranaense também pode ser paranista. Então eu vou apresentar aqui, vou dar uma definição do que vem a ser paranista.
Vamos ver.
Paranista é todo aquele que em terras do Paraná lavrou um campo, cadeou uma floresta, lançou uma ponte, construiu uma máquina, dirigiu uma fábrica, compôs uma estrofe, pintou um quadro, esculpiu uma estátua, redigiu uma lei justa, praticou a bondade, iluminou um cérebro, evitou uma injustiça, educou um sentimento, reformou um perverso, escreveu um livro e plantou uma árvore. Eu acho que todos nós nos identificamos, sim, como paranistas. Você não acha, Laís?
Eu acho que sim. Eu acho que o sentimento do amor, né, do orgulho ao lugar onde você nasceu, ele é inevitável, né? Você não escolhe ter orgulho ou não. Você simplesmente tem, você não pode deixar de ter. Mas eu quero só tocar num outro assunto aí, se você me permitir,
claro,
de um termo que você usou, que foi oligarquia.
Oligarquia.
Essas oligarquias oligarquias que fizeram tanto as fortunas, digamos,
isso,
assim, de terras, da conquista de terras e tudo mais, fizeram também da conquista política, e que é
correto,
um cancro da
exatamente
política brasileira. Como é que está
você
isso?
Você sabe, Laís, eu participo de um grupo de estudos paranaenses lá na Universidade Federal, e nós todo ano escrevemos livros. Objeto de teses, de dissertações. Eu mesmo escrevo sobre a Câmara Municipal.
Tá.
E eu pego só um período de 1947. Os dois capítulos que eu escrevi foi de 47 a 2016.
Você foi vereador em que época?
Eu fui de 82 até 2016.
Tá.
Foram 30 anos que eu estive lá na Câmara, um período que eu fui secretário, então eu estive fora, mas eu vivi. Então eu escrevi sobre as famílias aqui, as famílias na Câmara, e que nós tivemos mais famílias nesse período do que o partido que mais teve vereadores, para você ter uma ideia, 23 famílias só na Câmara de Curitiba, em 282 vereadores, e nós tivemos... Ah, e eu escrevi também sobre as vereadoras. Até o período, até 2016, nós tínhamos em 325 anos apenas 20 vereadoras.
Nossa, nem me diga isso.
E eu convivi com a grande maioria delas.
Tá.
Então eu posso te dizer que antes de mim só tinham duas vereadoras. Ah. E depois todas praticamente eu convivi com elas. Mas você falou das famílias. Então isso é algo que vem lá do Brasil, colônia.
Isso.
Vem essa tradição, você pode ver que são... Tem uma teoria política que explica isso, que é a teoria das elites, de Mosca. Mosca era um sociólogo italiano que ele dizia o seguinte, que as elites, elas conquistam o poder porque elas são menores e elas têm uma definição, digamos assim, elas têm um objeto em comum. Então, a hora que elas conquistam, porque, de um modo geral, as maiorias elas são desagregadas. E as minorias, então, elas conquistam o poder e governam para a própria elite. E depois veio Pareto, que foi um sucessor de Mosca, também um sociólogo italiano, que ele diz assim que tem, além da teoria das elites, tem a circulação das elites dentro da teoria. De vez em quando, essas elites... elas abrem um espaço, entra alguém nesse círculo, é aquela velha história, para mudar tudo, mas para ficar tudo como estava.
Entendi.
Entende? Então, aqui no Paraná...
Eu acho que
as próprias oligarquias
são capazes de acabar uma com a outra, né?
Você vê o seguinte, se você pegar em médio e longo prazo, as oligarquias, elas circulam todas entre elas. Porque alguém que entrou ali na circulação das elites, depois a filha casou com o neto de fulano, e aquilo, e continua.
É uma corte, né?
Como exatamente, é uma corte.
Corte, né?
É a corte. Uhum. E aqui no Paraná, por incrível que pareça, ela é mais acentuada do que muitos estados nordestinos, embora lá também tenha.
Pois é.
Por quê? Porque aqui, se você pegar a formação do nosso estado de 1853, quando nós nos transformamos em província na época, ainda no Império, saímos de São Paulo, e até a proclamação da República... todos os nossos governadores eram alguém ou de Minas Gerais, ou da Bahia, ou do Nordeste, e eles traziam todos a sua parentada, tal, e ocupavam os cargos chaves no estado. Então, assim, nós tivemos, se você pegar todas essas famílias que estão na política paranaense, a grande maioria delas, elas vêm lá do século XIX. Entende? Eu não quero citar aqui por respeito a essa, mas nos livros todos nós contamos a verdade e mostramos a família tal. Um dia até quero sugerir que você entreviste aqui o professor Ricardo Costa de Oliveira, que é o coordenador do nosso grupo. Ele é da Universidade Federal do Paraná e ele vai poder falar. Eu, como sou pré-candidato, prefiro ter uma certa elegância,
ético,
assim, com os meus colegas aí que estão na disputa, né?
Agora, o povo, para o povo, isso não tem muita importância, né? Parece que o povo não...
É que as pessoas, isso não é ensinado nas escolas. As pessoas não sabem. Infelizmente, isso não é ensinado. Porque até você veja, se você olhar lá na Câmara, por exemplo, nós tivemos uma época que quatro irmãos foram vereadores. Período...
Simultaneamente?
Não.
Um seguindo o outro.
Tá. Depois nós tivemos mãe e filho, pai e filho, primos, enfim, todos os
níveis. Agora, a política em si, a política eleitoreira, ela contribui para isso, né? Ela fomenta de uma certa forma isso.
Ela fomenta justamente porque nós vivemos ainda uma fase em que podemos dizer que tem todo esse assistencialismo na política. Você falou de uma espécie de uma corte, sabe, aquele ambiente, principalmente na política municipal, mas também isso se reflete na política estadual. Vale muito mais o cabresto, as relações pessoais, e isso forma esses feudos, ou seja, determinado bairro é uma determinada família
tem
que
dono,
manda.
Tem dono, né?
Tem dono, e se você pegar, por exemplo, Santa Felicidade, Xaxim, etc. e tal, são as mesmas famílias que estão há décadas ali
comandando,
né?
E talvez isso seja alguma coisa que nós, eleitores, nós, população, cidadãos, pessoas comuns, né? Talvez seja a gente que possa mudar através de uma coisa chamada voto. As eleições acontecem esse ano, que dia, professor?
7 de outubro, o primeiro turno, e eu acho que o segundo é no último domingo, se não me engano, é 29 de outubro.
Portanto, gente, já está na hora da gente se preparar. Professor Jorge Bernardi, tive um prazer enorme recebê-lo aqui. Infelizmente, o programa está chegando no final. Boa sorte na sua caminhada aí como candidato, né, que já pode ser considerado. E a rádio se coloca aqui sempre como uma parceira aí sua para que possamos ser porta-vozes do que interessa para o povo, viu?
Olha, Laís, eu quero agradecer muito essa oportunidade de estar aqui contigo, com os teus ouvintes, agradecer a professora Cora, que nos proporcionou esse encontro. Eu te acompanho há muitos anos e é a primeira vez que eu estou sendo entrevistado por você. Já assisti muito, escutei muitos programas teus, principalmente os de música popular, que você é um, digamos, além de uma cantora, de uma compositora, uma pessoa assim, que conhece muito de música, e eu estava ouvindo as músicas da programação de hoje aqui, maravilhosas. Eu não sei se tem ali com a corda mi do Adonirã Barbosa, mas eu sei que esse é o nível de música
aí
que você sempre coloca. Três apitos, não sei, essa é uma geração anterior à minha, mas eu gosto muito dessas músicas, sabe?
E
parabéns,
estou
muito feliz de estar aqui e muito obrigado por tudo, tá?
Obrigada a você, como eu já disse, boa sorte e que Deus o acompanhe nessa caminhada. Gente, nós vamos ficando por aqui, mas a gente vai fazer mais uma música, né? Eu vou fazer uma música aqui para o professor Jorge Bernardi, que ele não conhece, do meu CD novo que eu gravei esse ano, homenageando Billy Blanco, esse grande compositor brasileiro. Então, vamos ouvir uma faixa aí do meu CD. Você escolhe, Jonas. Pode ser? E eu vou me despedindo de vocês com muito amor, com muito carinho, dando graças a Deus pela nossa saúde, pela nossa sobrevivência. Professora Cora, muito obrigada. Estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, às 15 horas, sob a produção da nossa querida Mariana Antunes e direção geral de Maurício Betti. Até lá.
Moço, olha o vexame, o ambiente exige respeito. Pelos estatutos da nossa gafieira, dance a noite inteira, mas dance direito.
Moço, olha o vexame, o ambiente exige respeito. Pelos estatutos da nossa gafieira, dance a noite inteira, mas dance direito.
Aliás, pelo artigo 120, o distinto que fizer o seguinte: subir na parede, dançar de pé pro ar, debruçar-se na bebida sem querer pagar, abusar da umbigada de maneira folgada, prejudicando hoje o bom crioulo de amanhã, será distintamente censurado. E balançar o corpo vai pra mão do delegado.
Este foi Laís Mann na Cultura.